Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes. A trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação. Na Trilha das Artes. A apresentação, Marco Antunes.
Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping on your nose. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos.
Esta edição do Trilha das Artes quer traçar uma retrospectiva do que, em diversas áreas artísticas, marcou o ano de 2014. Vamos conversar com o músico Ulisses Machado, com o escritor Roberto Klotz e também vamos falar de outras artes, como o teatro, o cinema e as artes plásticas. Fique com a gente para ouvir essa retrospectiva do Trilha das Artes. A 31ª Bienal de São Paulo chegou ao fim 7 de dezembro e teve o público aproximado de 472 mil visitantes, com curadoria conjunta de Charles Esch, Galit Eilat, Núria Enguita Maio e Pablo Lafuente, Oren Sagit, Benjamin Cerus e Luísa Proença, curadores associados. A exposição reuniu 81 projetos e mais de 100 participantes, totalizando cerca de 250 trabalhos. Audaciosa, a mostra firmou-se como uma exposição em consonância com os desafios artísticos e sociais da atualidade, configurando-se como uma jornada por temas centrais na vida contemporânea: identidade, ecologia, sexualidade e conflito. Ao longo dos 3 meses de funcionamento da exposição, o educativo permanente da Fundação Bienal realizou mais de 4.300 ações na programação da exposição, incluindo-se aí visitas, palestras, encontros, ateliês, seminários, performances e saraus. Ao longo do ano, também foram promovidas 325 encontros de formação em arte contemporânea para professores e educadores sociais, que mobilizaram mais de 27.700 inscritos, gerando mais de 7.400 horas em ações oferecidas ao público. Aqui na Câmara, o Gabinete de Arte da Presidência da Câmara dos Deputados teve como destaque em 2014 a exposição Entre Copas, que apresentou 19 obras de artistas brasileiros no intervalo de 1950 a 2014, datas em que o Brasil sediou a Copa do Mundo da FIFA. A mostra, que homenageou o jogador Mané Garrincha, fez parte da programação cultural da Copa de 2014, realizada em parceria com a Secretaria de Cultura do Distrito Federal. A exposição reuniu obras dos acervos do Museu Nacional, do Conjunto Cultural da República e do Museu de Arte de Brasília. O visitante pôde apreciar trabalhos de Arcângelo Iannelli, Tomi Otaki, Kleber Gouveia, Cláudio Tosi, dentre outros. A exposição foi um grande sucesso. Em 2014, foi lançado Endless River, o novo trabalho do Pink Floyd. Novo em termos, porque foi feito com sobras. Há 20 anos eles não lançavam um disco, mas é um Pink Floyd autêntico e pode marcar o adeus definitivo da superbanda. Então, vamos ouvir.
Did you know it was all going to go so wrong for you. And did you see? It was all going to be so right for me. Why did we tell you then you were always the golden boy then, and that you'd never lose a fight in your eyes? Hey, you, did you ever realize what you'd become? And did you see that it wasn't only me you were running from? Did you know all the time but it never bothered you anyway? Leaving the blind while I stared out the steel in your.
Na retrospectiva de literatura, vamos ouvir o escritor, o grande cronista, Roberto Klotz.
Klotz, o que você destacaria no mundo literário em 2014?
Bom, em primeiro lugar, eu acho que crítica e público elegeram Chico Buarque, o irmão alemão, onde ele tece uma trama que somos levados entre essa, a conhecer a vida dele e o universo ficcional. E em Brasília, particularmente, foi a Bienal do Livro, que foi fantástica, com investimentos pesados do governo, e espero que agora, em 2015, se houver, seja com menos propaganda ideológica. Em Brasília, nós tivemos um livro fantástico chamado Sob os Escombros, da Cíntia Klimmer, da editora Patois, um livro denso, profundo, que faz pensar e admirar. Acho que basicamente é isso. Nós temos as perdas irreparáveis. João Baldo, que era baiano, bem-humorado, irreverente, e ele era muito irônico. Até separei a frase dele que diz assim: o sujeito vai lá, que vem irônia em relação às eleições. O sujeito vai lá, tapa o nariz e vota. Nós perdemos também o Rubem Alves, mineiro, teólogo, e dele separei uma outra frase: um livro é um brinquedo feito com letras. E ainda perdemos uma outra fantástica figura, que foi Ariano Suassuna, paraibano, divertidíssimo palestrante. Ele foi defensor da cultura brasileira, principalmente no Nordeste. E é dele a frase: otimista é um tolo, o pessimista, um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Esses são os destaques que eu acho que foram na literatura em 2015.
Você esqueceu uma morte terrível para a literatura, especialmente para a poesia, que foi o Manuel de Barros, né?
Nossa, sem dúvida. Manuel de Barros, como eu sou muito ligado à poesia, acabei passando por ele, mas o Manuel de Barros é um marco na literatura brasileira, sem dúvida alguma.
E como foi o seu ano, Klotz? Como foi a sua produção nesse ano de 2014?
Eu produzi muitos contos, como sempre, contos e crônicas. Estou com um livro prontinho, Contos Envelopados. Estou com outro livro de crônicas chamado Foi Assim. E ainda produzi o meu primeiro livro infantil, A Fadinha Que Queria Ser Bruxa. Nenhum dos três está impresso ainda. Nós estamos procurando uma editora que queira buscar esse sucesso para ela.
Pois é, Klotz, fizemos também um projeto juntos esse ano, que foi quase uma passagem de tocha, não é? Do Desafio dos Escritores, o último que eu coordenei e que você esteve comigo. Como é que foi para você essa edição do Desafio dos Escritores, em que nós tivemos contos e crônicas?
Olha, foi uma coisa fantástica. Eu acho que o nível nunca esteve tão bom. Eu sou um cara muito duro, brinco até com o pessoal que meu negócio não é simplesmente puxar a orelha, vou logo de chicote. Eu uso a guilhotina com os escritores tão brabo que eu costumo ser. E eu salpiquei um monte de ideias nesse desafio. E mais do que isso, eu sugeri que muitos não desistissem da escrita, que continuassem, que investissem, porque o nível estava altíssimo. Nessa última rodada agora, só gente ótima.
Embora tivemos também aquele eterno problema da diferença de crônica e conto, né? Muitos apresentaram crônicas que eram, na verdade, contos disfarçados, né? A crônica continua sendo um gênero que nem todos dominam.
Isso é verdade. E nessa última rodada, apesar da pessoa escrever muito bem, teve um texto que eu tive que puxar a orelha, porque ele não era nem conto nem crônica, era um artigo disfarçado de conto.
E, Clotes, você foi também à Bienal do Livro de São Paulo, não foi?
Sim, estive lá. A Bienal do Livro é uma coisa assim inacreditável. O tamanho dela é impressionante. O número de lançamentos, o número de livros. É tudo muito grandioso, é tudo muito, muito enorme. Não tem como dizer outras palavras. É absolutamente fantástico. E o número, e os autores presentes, fazendo palestras, conversando com a gente, interagindo com o público, é muito bacana. Não é apenas comércio.
Então é isso, Clotes. Um feliz ano novo para nós, para a literatura e para o Brasil.
Isso. Olha, eu desejo para você e para todos os leitores que nos estão ouvindo que o Papai Noel traga um livro para todos os meses, para que cada mês traga um outro livro.
Em 2014, Marisa Monte lançou o álbum Verdade Uma Ilusão, calcado em show, gravado em agosto de 2013, no espaço Cidade das Artes do Rio de Janeiro. Inclui grandes sucessos como Ainda Bem, Não Vai Embora, Diariamente, Infinito Particular, Gentileza, uma versão inédita em português da música Ilusão e algumas novidades como ST e Dizem. Ouçamos a bela valsa Verdade Uma Ilusão.
Eu posso te fazer feliz, feliz, me sentir também. Eu posso te fazer tão bem. Eu sei que isso eu faço bem. Roubar-te um beijo.
No teatro, ninguém melhor que a grande atriz Carmen Moretzel.
Oi, Marco, tudo bom? Eu acho, se a gente pegar o painel que o Cena Contemporânea, que é o Festival Internacional de Teatro, que ele oferece, né, cada ano, a gente vai ver como o teatro de Brasília cresceu. Foi muito impressionante, foi até um comentário de alguns jornalistas estrangeiros aqui de outros estados que acompanham o Cena, e foi um comentário geral, a força que teve o teatro, está tendo o Teatro de Brasília. Esse ano, alguns espetáculos, assim como a série Autópsia, dirigida pelo Jonathan Andrade, que eram duas partes, né, a partir da obra do Plínio Marcos, era um espetáculo dilacerante. Eu saía de lá, eu saí de lá dilacerada, porque foi a montagem mais forte que eu já vi de Plínio Marcos. Mais original, mais, enfim. E também tivemos o Noctiluzes, que foi um novo texto do Santiago Serrano, escrito especialmente para os atores de Brasília. Esse ano a gente teve também o musical daqui, né, do Sérgio Maggio, sobre o Odair José. Eu acho que foi um ano muito rico, muito fértil, e o Teatro de Brasília está super, super de parabéns. Eu acho que a gente está conseguindo produzir muita coisa bacana.
Bom, Carmen, muito obrigado por esse depoimento e um feliz ano novo para você.
Poxa, para você também, para todos que estão nos ouvindo. Eu acho que vem um novo tempo, né, para Brasília, para a cultura de Brasília, e é um tempo da gente trabalhar junto.
Estamos contando com isso.
Se Deus quiser.
Um grande abraço.
Outro. Tchau.
Tchau. O Trilha das Artes vai dar um tempo, vai para o intervalo e já volta com essa retrospectiva.